Dados sobre saneamento básico no Brasil foram divulgados recentemente. Eles são muito piores do que, pelo menos, eu imaginava, né? Ou seja, cerca de metade da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. E quando a gente vai para a zona rural, como fica essa situação? Nós vamos conversar com o Wilson Tadeu Lopes. Ele é pesquisador em saneamento básico da Embrapa Instrumental, que fica em São Carlos, no estado de São Paulo. Ô Wilson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Tudo bem, você?
Tudo tranquilo. É um prazer falar com você para trazer essas ideias sempre inovadoras da Embrapa, que são soluções simples. Antes de falar propriamente delas, uma pergunta. A fossa comum que existe normalmente nos sítios. A pessoa faz um buraco e ali ela joga a descarga do banheiro, por exemplo, da pia. Qual é o problema com esse tipo de instalação? Isso resolve a questão de saneamento?
Não, isso não resolve essa questão. Aliás, é um grande mito achar que fazer uma fossa rudimentar, né, essa que você acabou de comentar, que ficava um buracão lá no solo e se joga o esgoto, achar que a gente está resolvendo o problema. No fim, na verdade, o que acontece, né? Para muita gente, a fossa rudimentar, ela é meio mágica, né? Porque parece que você está jogando o esgoto lá e ele desaparece, né? Lá no solo. Mas, na verdade, ele não desaparece. O que acontece é que esse esgoto, ele permeia, né, no solo, ele vai entrando, se infiltrando no solo, e uma hora ou outra, essa água contaminada do esgoto vai encontrar a água do lençol freático. E a água do lençol freático, muitas vezes, é utilizada para alimentar, para a utilização das residências, através dos poços caipiras, né, os poços rasos. Então, quer dizer, quando você está jogando esgoto numa fossa negra, em algum momento, esse esgoto vai voltar, é muito provável que esse esgoto retorne para a própria casa como água para beber. Então, fossa rudimentar, de jeito nenhum. E aí, e quando a gente está falando de fossa rudimentar também, né, essa fossa, esse buraco cavado no chão, a gente tem uma série de doenças que podem estar vindo com essa água contaminada. Às vezes o pessoal fala, ah, não, uma verminosezinha, isso não é muito problema. Verminose é um problema, sim. Né? Se você, tipo, imagina, a verminose, ela tira a energia da gente. É como se tivesse um bicho comendo a nossa energia todo dia. Então, fazer uma verminose, por exemplo, para um aluno, né, que está estudando, uma criança que está estudando, está na escola, esse bicho vai tirar a energia e a vontade da criança estudar e aprender. E se você não cuidar disso agora, quando ela se tornar um adulto, ela vai ter mais dificuldade de conseguir de ter um bom rendimento, um bom trabalho, por uma falta de formação básica adequada. Então perceba que às vezes uma coisa que parece que é inocente, no futuro pode comprometer completamente a qualidade de vida das pessoas. Então trabalhar com saneamento hoje é melhorar a qualidade de vida das pessoas, não somente hoje, mas no futuro também.
E aí vocês têm um modelo de fossa que ele é já bastante adequado então para esse uso, não é isso?
A gente foi desenvolvido aqui na Embrapa Instrumentação tecnologias simples e eficientes para o tratamento do esgoto para a área rural e também para a cloração de água. Mas para o tratamento do esgoto, a gente trabalha com tecnologias, uma que a gente chama que é a fossa séptica biodigestora, que é como se fosse um pequeno biodigestor, onde a gente encaminha, né, o esgoto que sai do vaso sanitário e ele acaba fermentando lá dentro. Durante o processo de fermentação dentro do sistema de tratamento, ele é descontaminado. E, além disso, depois, o final, né, sai um líquido que não tem cheiro, não tem rato, não tem barata, não tem nada, não tem mosquito. Esse líquido, depois, no final, que é rico em matéria orgânica e nutrientes, a gente acaba utilizando no solo como um fertilizante agrícola. Então, quer dizer, a gente promove não somente o tratamento da água, mas a gente também promove a questão da possibilidade de reusar esse líquido, que tem uma quantidade de nutrientes importante e que pode, inclusive, melhorar a produtividade agrícola de uma pequena área, né? A gente está falando de um pequeno pomar, a gente está falando de uma produção adensada de capineira, de uma forrageira, mas são assuntos que, para o pequeno agricultor, ou para o agricultor familiar, ou para aquele assentado, pode fazer uma diferença enorme do ponto de vista de rendimento e de melhoria de qualidade de vida da população. Então a gente trabalha não somente com a questão do saneamento, mas também trabalha com alguma forma de ter um retorno econômico para essa população, que é importantíssimo, né? E além da fossa séptica biodigestora, a gente também tem um outro sistema de tratamento que a gente chama de jardim filtrante, que é como se fosse um pequeno lago na forma de um jardim, que é utilizado para tratamento do restante do esgoto da casa. Enquanto a fossa séptica biodigestora só trata as águas que vêm do vaso sanitário, né, que são tecnicamente chamadas de águas negras, o jardim filtrante, ele trata todo o restante do esgoto da casa, que é aquela água, aquele esgoto que vem de pia, chuveiro, cozinha, lavanderia, máquina de lavar roupa, essas coisas. Então, através desse jardim também se faz o tratamento, e aí também essa água que sai, que é uma água que é pobre em nutrientes, ela pode ser utilizada em irrigação de uma maneira geral dentro da propriedade. Então, todo esse trabalho que a gente faz vai muito na ideia de mostrar para o agricultor, né, se você que é agricultor que está me ouvindo, né, mostrar que é possível a gente fazer o tratamento de esgoto de uma maneira muito simples e também possibilitar que esse esgoto tratado vai virar uma água, que essa água a gente pode, inclusive, aproveitar na atividade rural com segurança, né, sem o risco de contaminação por doenças e tal. É claro que quando a gente está falando, por exemplo, do esgoto do vaso sanitário, né, tratado, mesmo que tratado lá na fossa, a gente não vai poder utilizar em hortaliça, mas a gente vai poder utilizar em pomar, em capineiro, e vai ter ótimos rendimentos e que isso vai trazer um ganho econômico, inclusive, para você, além do ganho da saúde. A gente fala muito, 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 para todos vocês que estão me escutando, é que quando a gente está falando de saneamento básico, para qualquer pessoa, a gente está falando de saúde da pessoa, de vocês todos, de vocês, dos seus filhos, dos seus maridos, suas esposas, pais e mães, todos aqueles que moram na área rural. E quando a gente está falando de saneamento, nós estamos falando de felicidade. Felicidade, como assim? Né? A gente sempre fala que felicidade depende de cada um, mas é muito difícil a gente ser feliz estando doente ou tendo alguém doente do nosso lado. Então, esse é o trabalho que a gente faz, né? Trabalhar com tecnologias, modelos que promovam qualidade de vida e saúde para as pessoas e, por consequência, suas felicidades.
Tá?
Essa é a nossa ideia.
Basicamente, dá para explicar como funciona? A Embrapa disponibiliza lá no site, não tem?
Exatamente. Se você procurar no site da Embrapa a parte de saneamento básico rural, vai cair numa página temática onde tem um documento chamado Memorial Descritivo, Instalação e Construção da Fossa Séptica Biodigestora. Então aí você tem toda a parte, todo o detalhamento de como construir uma. Mas basicamente uma fossa séptica biodigestora, que é a tecnologia que é mais adotada no Brasil, tem mais de 12 mil unidades instaladas já. Ela é tecnologia de referência no Programa Nacional de Habitação Rural, né, que é o Minha Casa Minha Vida Rural. É uma tecnologia em que são caixas d'água de fibra de vidro que você compra em lojas de material de construção. Essas caixas elas são ligadas por tubos e conexões, onde o esgoto é jogado ali dentro, né, diretamente do vaso sanitário vai para esse sistema. E ela vai fermentando, o esgoto ele vai fermentando ali dentro, essas caixas elas ficam semi-enterradas, fica a sua tampa para fora. Elas recebem o calor do sol, isso faz com que esse esgoto fermente lá dentro. É um processo biológico, né? Microbiológico a gente fala, são pequenos seres que a gente nem consegue ver a olho nu que vão fazer a transformação da matéria orgânica que está lá dentro, né? Das nossas fezes e urina. E para o sistema funcionar um pouquinho melhor, a gente faz um inóculo, né? A gente coloca um pouquinho de micro-organismos que estão presentes nas fezes frescas de ruminantes, principalmente bovinos. Então a gente coloca um pouquinho, mais ou menos 5 litros de fezes frescas, a gente pede para colocar uma vez por mês dentro do sistema através de uma válvula que tem de retenção que a gente pede para instalar antes da primeira caixa. Da onde surgiu a ideia, né? Um bovino, um ruminante, ele se alimenta de capim. E ele só consegue se alimentar do capim por causa do rumen. E o rumen nada mais é como se fosse um pequeno biodigestor que o animal tem dentro dele, que tem bactérias que conseguem quebrar material fibroso e algumas proteínas.
Ah,
e o nosso prato digestório não consegue, que sai nas nossas fezes. é como se fosse um alimento fantástico para eles. É como se fosse o néctar dos deuses para esses bichos. E eles vão, se alimentam, e conforme eles se alimentam, eles tratam o esgoto. É assim que funciona, é um processo natural, onde a gente coloca dentro de uma condição a mais adequada possível para que ele funcione da melhor maneira possível. Então, a ideia do nosso sistema de tratamento, tanto a fossa biodigestora quanto também o jardim filtrante, eles são sistemas que a gente fala que a gente imitou a natureza. A gente não está criando nada muito novo. A gente aproveitou toda a transformação que a natureza, o desenvolvimento que a natureza fez durante milhões de anos, bilhões de anos. A gente aproveitou toda essa transformação e colocamos, empacotamos ela dentro de tecnologias simples e eficientes. Essa foi a grande ideia. E aí, eu queria falar algumas coisinhas aqui a respeito, de maneira mais geral, de outras coisas que estão acontecendo em termos de políticas públicas, que eu acho que isso também é importante que seja relatado aqui para as pessoas. Atualmente está sendo discutido o novo marco legal, né, do saneamento básico, passou pelo Congresso, é um projeto de lei, né, que está ocorrendo lá no Congresso. E nós conseguimos, né, através das articulações, colocar que o rural ele fosse destacado, né, de tal maneira que os planos municipais de saneamento e os planos regionais de saneamento, eles obrigatoriamente levem em consideração também os aspectos do rural de toda parte, não somente do planejamento, da modelagem e da gestão. Então a gente espera que o rural ele aumente muito nos próximos anos a parte do saneamento. Só em termos de números, para vocês saberem, do ponto de vista de água, a gente tem aproximadamente 50% da população do rural atendido por água tratada e somente 28%, dados do IBGE, com a parte de esgotamento sanitário, com a parte de esgoto, né, de tratamento, sim, coleta ou tratamento de esgoto. Então, quer dizer, nós temos uma população de aproximadamente 22 milhões de pessoas que têm que ser atendidas ainda e que praticamente não estão sendo atendidas. E a gente espera que com esse novo marco legal as coisas, sim, aconteçam de uma maneira um pouco mais estruturada. Também foi promulgado na semana passada o Programa de Saneamento Brasil Rural.
Isso.
É o Programa Nacional de Saneamento Rural, que tem, né, que tão, onde estão sendo, onde está sendo colocado todas as metas para a parte de saneamento rural do Brasil, que a gente espera que seja universalizado até o ano de 2038. E para isso, foram alocados lá, estão sendo colocados recursos da ordem de 170 bilhões de reais para serem investidos nesse tema até 2034. Que a gente espera que ocorra, a gente vê que está tendo uma grande movimentação em termos de saneamento básico no Brasil, uma grande discussão nesse momento. Então a gente acredita mesmo que Brasil rico, um Brasil realmente desenvolvido, precisa ter desenvolvimento, precisa ter esgoto e água e esgoto tratado para toda a população, não somente urbana, mas também a população rural. Todos vocês que moram aí na área rural são cidadãos. E todos, sim, vocês têm os mesmos direitos,
claro,
a esse benefício que qualquer pessoa que mora na cidade. Então, todo esse trabalho que tem sido feito, que está sendo colocado nesse momento na parte das metas, estabelecimento de metas, programas, formas de ação, leis, a gente vê que está convergindo para que isso ocorra nos próximos anos de maneira efetiva. E o nosso trabalho aqui na Embrapa tem sido feito não somente no aspecto de prover tecnologias, mas também mostrar modelos de gestão para que isso ocorra. Então, para os gestores públicos, que também têm dificuldade de entender como é que isso funciona, né, os prefeitos, os governadores, deputados, senadores, que tiverem interesse, né, ministros, por acaso, que tiverem interesse de conversar com a gente e entender melhor como ocorre esse processo, nós também estamos à disposição para conversar,
claro,
para mostrar toda a nossa experiência, uma experiência de 17 anos já que a gente tem em saneamento, não somente no desenvolvimento de tecnologias, mas também na parte de mobilização social, sensibilização, educação ambiental e também a parte posterior, que é a parte de gestão, de modelos de gestão e como que isso pode ocorrer dentro da gestão pública, que também ainda é um gargalo que muitos prefeitos têm dificuldade de entender como é que esse processo ocorre. Então a gente também está à disposição para tudo isso.
Eu gostaria, para a gente fechar aqui, de deixar o site da Embrapa, onde o próprio produtor rural, né, o pessoal da zona rural, possa buscar por iniciativa própria esses projetos, para que ele tenha uma ideia aí sobre como montar isso lá na propriedade dele, tanto da cisterna quanto desses jardins filtrantes.
Tá bem. O adequado é você entrar no sítio lá eletrônico da Embrapa, que é www.embrapa.br, na página inicial tem uma área chamada área temática. Essa área temática tem lá saneamento básico rural, onde você vai encontrar todas as informações relativas ao saneamento básico para a área rural, tudo que foi desenvolvido, nossa filosofia e os contatos, obviamente, de quais são as pessoas que devem ser contatadas. Eu desde já me coloco à disposição para aqueles que tiverem interesse de conversar comigo, tá bem?
Wilson Tadeu Lopes, pesquisador em saneamento básico da Embrapa Instrumental, falando com a gente direto de São Carlos, São Paulo. Wilson, muito obrigado pelas suas informações aqui com a Rádio Nacional, com os nossos ouvintes. Bom trabalho, já aproveitando, um Feliz Natal para você, um bom fim de ano, viu?
Muitíssimo obrigado, Marcelo. Um bom Natal para você também, a toda a equipe aí da EBC e também a toda a população que está me escutando aqui. Um Feliz Natal a todos e espero um ano de 2020, um bom ano e, se Deus quiser, com saneamento básico.